Bom dia, ouvintes do informativo da Prefeitura Municipal de Cruz Altense. Nós temos aqui hoje a presença da nossa Secretária Municipal de Assistência Social, a Rosângela, Secretária Municipal de Administração, Lenito, e vamos repassar algumas informações de interesse do nosso município, algumas informações aos nossos munícipes de interesse da nossa comunidade. Então, é importante, a Secretaria Municipal de Saúde, né, continua a vacina para a gripe, né, influenza. Então, todos podem passar no posto de saúde, está liberada a vacina para todas as idades, né? E importante, nós estávamos na semana que passou uma reunião em Erechim com o pessoal do Santa Terezinha, diretoria do Santa Terezinha, com todos os prefeitos. O aumento, né, das internações, a quantidade das internações que tem aumentado, principalmente agora também a preocupação é com as internações nos meses do inverno, né, que há uma incidência bastante grande sobre essa gripe. E a gente pede, então, para as pessoas que aproveitem a possibilidade de vacinar, né? A vacina está disponível, a vacina da gripe, porque realmente tivemos essa reunião, entre tantos assuntos foram esses, né? E o nosso Hospital Santa Terezinha também, os municípios agora se reuniram para que a gente possa repassar alguma coisa de valores para fazer frente aí algumas despesas hospitalares, e que realmente o nosso hospital é grande atendimento da região. Aí são mais de 300 mil habitantes atendidos pela Santa Terezinha e vem sofrendo aí com falta de recursos muitas vezes. Então, os municípios se reuniram na semana que passou e haverá aí um reajuste, um repasse de recursos por parte dos municípios. A gente sabe da importância que é o Hospital Santa Terezinha, assim como para nós também o Hospital Municipal de Campinas do Sul, onde a gente mantém convênio. Então, a gente pede que as pessoas, aproveitando a situação das hospitalizações, principalmente agora, nesse período de inverno, né, que as gripes atacam mais fortemente, a gente tem visto aí algumas internações, inclusive. Então, a gente pede que as pessoas aproveitem e tomem aí a vacina da gripe, tá? Liberada no posto de saúde. Também a vacina, a quinta dose, né, da Covid, para todos aqueles que pretendam se vacinar também, temos a vacina disponível a partir dos 18 anos. Então, praticamente toda a população já pode se colocar a ir até o posto de saúde para tomar essa vacina. Então, são as informações aí da Secretaria de Saúde. E do Santa Terezinha, a gente sempre diz, né, a gente sempre fala que muitas vezes o Sistema Único de Saúde, as pessoas pensam, mas o Sistema Único de Saúde, o atendimento é gratuito. Na verdade, há uma complementação, os municípios sempre complementam, não há, alguns casos sim, algum atendimento gratuito, mas há uma complementação dos municípios, né? Cada atendimento feito no Santa Terezinha, ele tem um valor, né, porque o SUS é muito baixo, o valor pago pelo SUS é muito baixo, Santa Terezinha não consegue se sustentar com os valores de SUS, então há essa contrapartida dos municípios. Então, os atendimentos que as pessoas recebem, muitas vezes, tanto no Hospital de Campinas, Hospital de Nonoá, Hospital de Getúlio Vargas, são atendimentos que são depois complementados pelo município de Cruz Altense, assim como por outros municípios. Então, é importante que as pessoas saibam, né, que existem essas complementações, tendo em vista o custo altíssimo desses atendimentos, e que o SUS ele não reajusta e acaba ficando defasado. Também na segunda-feira, a Secretaria Municipal de Saúde comunica que estará buscando, então nós temos dois consórcios que distribuem medicamentos para o município, no Ciral de Erechim e a Cunisa de Noroai. Então, estaremos fazendo uma nova compra, né? Então, alguns medicamentos que, porventura, na semana que passou, as pessoas não tenham encontrado no posto de saúde, na semana agora, nós já teremos nós já teremos esses medicamentos também. Ontem à noite a gente teve uma janta aí, uma reunião, né, com o nosso comércio, que foi feita a feira. Fizemos a feira aí no 29 e 30 de abril. Foi um sucesso, né? A feira, a gente quer agradecer mais uma vez a todos aqueles que colaboraram, que ajudaram. E foi uma feira única e exclusivamente para o nosso comércio de Cruz Altense, né? E, então, tudo que o comércio vendeu, tudo que foi vendido pelo nosso comércio. Então, nós tivemos aí o Rodrigo, lá, que é o presidente da nossa associação, nos repassou na tarde de ontem ainda, né, os valores de recursos e pessoas que têm circulado nossas estandes. Então, as vendas estimadas aí, né, reunidos os comércios, aí passou em torno de R$1 milhão de venda. Então, se veja bem que foram 2 dias, nosso comércio pequeno, claro, algumas empresas maiores, outras menores e tal, mas consideravelmente os valores vendidos, em torno de R$1 milhão, é venda bastante considerável, sim, né? E a gente pode dizer assim, foi R$1 milhão que o município vendeu, porque não havia e não foi contabilizado qualquer valor de qualquer empresa que não fosse de Cruz Altense, até porque não havia empresas de fora, com exceção de uma convidada, né, que compareceu, que foi a Cordial Fiat, mas que nós não contabilizamos essas compras, né, ou vendas realizadas por essa empresa. Então, você veja que o município vendeu nesses 2 dias um valor realmente interessante, né? Isso realmente nos dá força a continuar fazendo essas feiras unicamente, exclusivamente municipal. Com certeza que com empresas de fora, esses valores seriam divididos entre outros, né? Então, assim, esse R$1 milhão, em torno de 3 mil pessoas, né, entre o dia 29 e 30, passaram pela feira, né? Então, queremos agradecer mais uma vez. Ontem à noite fizemos aí a reunião, foi apresentado os números, os valores, já sendo feito já o lançamento do Compre Aqui 2023, né? Então, nós já vamos fazer o lançamento agora, vamos mandar para a Câmara logo em seguida, ainda no mês de junho, o projeto de lei autorizando. Nós vamos repassar novamente recursos para que o comércio possa fazer aquela premiação de Natal, que é no mês de Natal que nós vamos fazer a premiação do Compre Aqui, né? Mais uma edição. Bom, nós vamos conversar, eu sei que o secretário de administração, ele viaja segunda-feira para Brasília, né? O Lenito viaja para Brasília juntamente com o vice-prefeito. Nós temos algumas visitas lá a ser feitas, com ministérios, com gabinetes, enfim, deputados, em busca de mais recursos, sempre, né? Sempre em busca de recursos. E, então, Santolin, gostaria que você apenas dissesse para nós aí qual é o objetivo da viagem, o que vamos fazer em Brasília. Bom dia, Santolin.
Bom dia, prefeito Juarez, bom dia a nossa secretária de assistência, Rosângela, bom dia especial a todo o município de Cruz Altense. Prefeito, a gente, juntamente com o vice-prefeito, tem uma viagem programada para Brasília agora nessa próxima segunda, até quinta-noite, né, sexta-feira, então de manhã estamos voltando. Temos várias agendas já previstas lá, né? Principalmente aí no Ministério das Cidades, onde que está incorporada a FUNASA, né? Nós temos dois convênios, um convênio de 2014 ainda do saneamento básico, aí para fazer o saneamento do município, e também um convênio que foi feito em 2019, também da água, rede de água, mais de 740 mil aqui, para o nosso município fazer as redes novas. A gente fez uma agenda lá, juntamente com o ministro, senão com o assessor do ministro, para nós tratar sobre esse assunto aí, para resolver esses convênios. Também vamos em vários gabinetes de deputados, hein? E que nós temos várias propostas voluntárias, né, prefeito? A gente cadastrou 8 propostas no Ministério da Agricultura, tem equipamentos, tem acesso asfáltico para o interior, né, prefeito? A gente cadastrou. E também no MDR, também nesses últimos dias aí, a gente cadastrou 3, 4 propostas também para as estradas vicinais para o interior, asfalto, né? E também, a gente também vai visitar, tem agenda com os senadores para tratar sobre essas propostas que a gente tem lá, essas voluntárias, para tentar alguma aí, para tentar trazer recursos para o nosso município, para atender bem o município de Cruz Altense, a população, a demanda na parte da agricultura, como na parte de obras aí para as rodovias no município.
Muito bem, Santorini, obrigado. Então, boa viagem para você, juntamente com o nosso vice-prefeito, né? Vou passar lá uns dias, uma semana, lá, primeira semana, fim do mês de maio, início de junho, lá por Brasília. E boa sorte, né, nessa caminhada que a gente precisa. Nós temos algumas informações aqui da Secretaria Municipal de Planejamento, então, né, alguns projetos que estão em andamento e que outros que ainda virão. Mas o projeto da praça será, então, na próxima semana entregue para licitação já, né? O projeto da Praça Nova, que é lá atrás da Prefeitura, né? Vamos fazer a Praça Nova, é um projeto bem complexo, então demorou um pouco para ficar pronto, mas agora está pronto o projeto e deverá ser licitado em seguida. A iluminação de LED também, toda a cidade vai ganhar iluminação de LED, né? Então nós fizemos inicialmente essa iluminação nova, que foi a parte da avenida, para fazer um teste aí. Funcionou, a gente já sabe que tipo de lâmpada usar, né, todo o sistema, como é que era, a gente fez uma experiência, já está licitado isso aí, é uma adesão à ata, né, no CIRAL, a gente vai aderir uma ata do CIRAL aí. Então, toda a cidade, em pouco tempo aí, nós imaginávamos, a gente estava prometendo aí, falando que a gente iria concluir até o final do ano, vamos concluir bem antes que isso, vamos conseguir colocar LED em toda a cidade. Já foram gastos em torno de mais de 100 mil, agora é mais de 120 mil, então aí 230, 240 mil reais. Toda a cidade vai ficar com recursos próprios, né, totalmente iluminada. O projeto das galerias também, a gente quer, né, a gente já colocou dois bueiros de galerias, duas a gente já fez durante a semana. Então, já foram, né, na cidade, nós estamos fazendo para evitar aqueles alagamentos que aconteciam. E vamos fazer agora, na segunda-feira, a saída lá para a linha San Roque, ali, ali entre na propriedade da Dona Maria Galão, né? E, então, logo na saída para San Roque, no rio, aí, vamos colocar as galerias segunda-feira, se o tempo ajudar. É evidente. Então, estamos fazendo aí, trocando essas pontes de madeira e bueiros, né, que trancavam, que acabavam dando problema seguidamente, por galerias. Então, isso é também um projeto que está em andamento. E na segunda também deve estar aqui a empresa que vai concretar essas galerias, né? Então, as galerias são colocadas e depois, sobre essas galerias, vem uma lâmina de aço, né, uma malha de aço, e aí é colocado alguns centímetros de concreto para fazer essa... Também o paver, né, que estávamos colocando ali no entorno da secretaria, lá em cima da Casa da Terceira Idade e do centro de eventos, né, foi finalizada. Resta um pedaço ainda, pouca coisa ali para terminar o passeio depois da concha acústica, né? Pouca coisa, isso aí dessa semana deve ficar pronta também. Concluímos essa obra aí, ali no entorno da Casa da Terceira Idade, e também o passeio ali onde nós temos nossa farmácia viva, nosso horto medicinal. Tá? E também o prédio da classificação de sementes, né? Está em andamento, nós já temos aí toda a colocação das laterais, falta cobrir e as aberturas, e depois o piso. Então, acho que o prazo para entrega é o final do mês que vem, com certeza está dentro do cronograma e a obra será entregue então. Também o Conselho Tutelar manda um aviso que nesse final de semana, responsável pelo Conselho Tutelar, Mara Lubian dos Santos, né? Telefone é 999-452502. Muito bem, vou conversar um pouco com a Rosângela, nossa secretária de Assistência Social. Bom dia, Rosângela.
Bom dia, prefeito. Bom dia, colega secretário Lenito. E bom dia a todos os ouvintes, né, do informativo da Cruz Altense. Prefeito, então, vou iniciar hoje falando sobre a conferência de assistência social que aconteceu agora no dia 24, na quarta-feira, agora que passou. A gente participou, esteve fazendo junto, né, a conferência, a segunda Conferência Intermunicipal de Assistência Social. Ela acontece a cada 2 anos e este ano a gente fez intermunicipal, que foi com os municípios de Paulo Bento, Ponte Preta, Jacutinga e Cruz Altense. Então a gente esteve lá no município de Ponte Preta realizando a conferência, né? Juntamente aqui com o Conselho de Assistência que participou. Já quero desde já agradecer aí ao Conselho que está sempre presente, né, em tudo que a gente faz aí no CRAS, que só existe o CRAS porque existe o Conselho, né, que vem e aprova sobre os recursos. Então, sem o Conselho, a gente não faria nada, né? Então, desde já, eu agradeço aí, em nome do presidente, dona Cleiton Mella, né, todos os conselheiros aí que participaram junto conosco ali na conferência. E na conferência, prefeito, o tema deste ano foi reconstrução do SUAS. Os SUAS que temos e os SUAS que queremos. Este foi o tema da conferência, um tema bem importante. Porque o que é o SUAS, né? Para muitas pessoas que não sabem. SUAS é a mesma coisa que o SUS lá na saúde. Saúde tem o SUS, assistência tem o SUAS. Então, é Sistema Único de Assistência Social. E é ali que a gente recebe os recursos do governo federal e estadual, né? E, após pandemia, esses recursos foram ficando menores, né? Cada vez menores, cada vez menores. Então, o que foi o assunto dessa conferência? Foi sobre o financiamento, sobre os recursos que não está vindo para a gente trabalhar, né? Com os usuários da assistência mesmo. E o governo nos cobra que a gente tem que trabalhar com crianças, com adolescentes, com idosos, com mulheres, com todas as idades. Mas a gente não está recebendo recurso para trabalhar com todas essas oficinas, né? Até porque, né, prefeito, tiramos também uma oficina este ano, porque também não está vindo recurso, né? E não é só para os altenses, são todos os municípios. Por isso, a conferência a gente fez ainda para a gente ter uma troca com esses municípios, qual que é a realidade deles, as dificuldades que eles estão passando, para a gente interagir, né? E ver o que a gente pode melhorar também, né? Por exemplo, prefeito, governo estadual também. A gente, nas conferências, a gente bate muito na tecla do governo estadual que a assistência recebe muito pouco. 7 mil por ano, né? Faz a conta, divide ali por 12 meses. Dá muito pouco por mês, né? Para a gente manter o CRAS. Este ano, ele destinou um recurso extraordinário de 21 mil, que já ajudou muito para nós. Né, este recurso, que a gente pode ser gastos em outros benefícios eventuais. Isto foi conquistado através das conferências, que lá a gente pedia sobre isso. Então, como é importante as conferências, né? Que a gente consegue muita coisa através das conferências. Em outubro vamos ter a estadual, que já elegemos os delegados para participar da estadual. Então, foi um dia, sim, prefeito, muito proveitoso. A gente pôde conversar com os municípios vizinhos, trocar ideias, conversamos durante a manhã. De tarde foi debatido sobre os eixos, que foi sobre isso. Então, foi muito proveitoso essa tarde dessa conferência.
É, Rosane, é importante, né, que você fala da conferência da assistência social. Depois tivemos também aqui conferência da saúde, né? Por poucos dias tivemos aqui, depois em Porto Alegre a conferência. Então essas conferências realmente elas são importantes porque todos os municípios levam para essas reuniões, para esses eventos, todas as dificuldades, né, que tem. Então veja bem que muitas vezes, assim como a gente estava falando do SUS, também tem o SUAS, né? Então, são sempre, a gente imagina assim, o governo manda dinheiro para o SUS, o governo manda dinheiro para o SUAS, isso aí a gente tem assistência social, porque muitas vezes, vocês têm que fazer, a secretária tem que porque o governo manda, sempre aquela coisa, aquela conversa que o governo manda. Pois é, mas tudo que o governo manda, tanto no Sistema Único de Saúde, como no Sistema Único de Assistência Social, ele não é suficiente, né? Nós não poderíamos hoje ter muitos programas que a gente toca com a assistência social, muitas despesas que a gente tem, que a gente acaba usando recursos livres do município para poder manter, né? E nós não vamos deixar de manter, nós não vamos deixar de fazer esse trabalho por causa de recursos, mesmo que o governo não tenha muitas vezes conseguido alcançar os valores que devidos. Nós vamos sim utilizar os recursos nossos próprios, recursos livres, as oficinas, né? Principalmente essas oficinas que a gente vê com as crianças aí, a gente tem demanda e a gente tem aberto sempre as oficinas para essas crianças, e isso é muito importante. Então, realmente, as conferências, a situação do Sistema Único de Assistência Social, assim como o Sistema Único de Saúde, são sempre complementados por recursos públicos do município.
Isso, né, prefeito? Isso que foi debatido. O município tem que colocar bastante dinheiro, né, para manter também essas oficinas. E o governo nos cobra, então, por isso que a gente queria que ele mandasse mais, para a gente fazer mais também pelo povo, né? Então, foi muito boa essa conversa deste dia, né? Também, prefeito, eu queria dizer que as inscrições do Conselho Tutelar vão até na sexta-feira, no dia 2, né? Então, quem queira se inscrever, pode vir ainda essa semana aí, que estamos escrevendo até dia 2 para as eleições do Conselho, que será em outubro.
E, né, quantos nós já temos, Rosinha? Temos números?
Tem 5 inscritos.
Já temos 5.
Tem 5 inscritos.
Mas precisamos mais.
Mais, né? Uhum, precisa mais.
Então, é importante, a gente quer comunicar aí, agora a Rosinha está falando dia 2 de junho, último dia para inscrição. As eleições aí são em outubro, né?
Isso.
Mas é que até lá vão ter treinamentos, vão ter cursos para essa capacitação, porque agora mudou a legislação também, né? Então, uma vez, agora a eleição ela é nacional, todo o país é feita eleição, um ano depois da eleição para presidente. Então, o ano passado foi a eleição do presidente da República, esse ano é a eleição para o Conselho Tutelar. Isso. É mandato de 4 anos também, né?
Isso.
São 5 conselheiros, 5 suplentes. Então, nós precisamos de mais inscrições, porque é um trabalho importantíssimo que o Conselho presta, né, com as crianças, com as famílias.
Isso.
E nós precisamos. Então, 5, já temos o número exato, né?
Sim.
Mas o bom é que nós tivéssemos mais, porque hoje, atualmente, o nosso Conselho, eu acho que já é o terceiro suplente que está assumindo, né? Nós já estamos no terceiro suplente.
Sim.
Então, veja, se nós não tivéssemos na época mais inscritos, hoje nós não teríamos. E não temos nenhum suplente novamente, né? Hoje,
não teria.
O atual conselho não tem suplente novamente. Então, é importante que as pessoas que queiram, que se encaixem, né? Tem que ter algumas, eu não sei, mas deve ter alguns itens.
Tem,
né,
os critérios, isso.
Então, as pessoas procurem junto à assistência social do município e façam as inscrições.
Uhum. Mais um recado, prefeito. As primeiras damas, elas estão com um projeto. Todos os anos elas têm algum projeto, né? As primeiras damas da MAU. Então, este ano, até a Rose pediu para passar aqui para a população, que este ano vai ser sobre a brinquedoteca do Santa Terezinha, do Hospital Santa Terezinha, para estar melhorando, né? Melhorias ali na brinquedoteca. Então, assim, cada município vai fazer ações assim para arrecadar recursos, né? Aí, na semana que vem, a gente vai deixar uma caixinha, que é a caixinha do cofrinho solidário. A gente vai deixar aqui nos estabelecimentos da prefeitura, das secretarias. Quem passar por ali, se conseguir deixar sua contribuição, pode ser de R$1, 50 centavos, qualquer contribuição já está bem-vinda, né? Então, cada município vai fazer esse projeto na sua cidade, tá? Aí, de repente, no comércio também a gente pode colocar, né? Se o comércio permitir, a gente vai colocar também uma caixinha a cada comércio. Então, é esse projeto aí deste ano das primeiras damas a MAU, né?
Isso, essa brinquedoteca, brinquedoteca, ela é para o Hospital Santa Terezinha, certamente para atendimento às crianças,
isso,
né, que ficam internados, que aí esses brinquedos serão utilizados. Então, é importante, nós vamos fazer essa arrecadação, vamos deixar no comércio, né, vamos deixar na prefeitura, nos órgãos públicos, para a gente fazer essa arrecadação, que é, sim, importante para nós ajudar, né, a fazer os dias mais alegres, vamos dizer assim, das crianças que estão lá. internadas. Tem mais alguma coisa,
Rosângela? Não, por hoje
é isso.
Isso.
Então tá bom. Não, obrigado, Rosângela, pela participação aí, né, no nosso programa. Nós também queremos aproveitar e dizer que nós estivemos na semana passada em Porto Alegre e estivemos lá no Badesul, então, que é onde nós estamos buscando o recurso, né? Vamos falar mais uma vez aqui dos recursos. Tivemos, então, encerrado toda a parte de documentação. Já estamos recolhendo na semana que vem até um valor de referente à taxa de administração do financiamento, que depois será abatido do ICM, né? A partir do ano que vem eles começam a descontar do nosso ICM um valor por mês. É uma espécie de antecipação, né? Nós vamos antecipar esse valor agora e depois nós vamos pagar mensalmente. E aí foi indicado então o valor de 5 milhões de reais, né? Ele será investido todo ele em asfalto, né? Estradas para o interior. Nós temos aí, ali vamos licitar, se possível ainda na semana que vem, já abri a licitação que vai a São Roque, né? Aí nós vamos, conforme o processo licitatório for aberto, a gente vai indicar mais ou menos a distância, né? No próximo programa a gente vai definir já a quilometragem que vai ser possível fazer de acordo com o processo licitatório, de acordo com o PO, que a gente chama, que é a planilha orçamentária, né? Que é o valor limite que nós podemos gastar. E então, a partir da próxima semana, a gente vai comunicar essa quantidade de quilômetros, aí qual é a extensão dessa pavimentação. E também nós enviamos na semana que passou o projeto e o pedido, cadastramos, na verdade, uma emenda de 7 milhões de reais, que é para fazer 3 quilômetros em direção à linha Progresso, né, que vai entre o Sul. E a proposta já foi aprovada, tivemos a proposta aprovada já, e agora está em análise o plano de trabalho. Então, logo que esse plano de trabalho for aprovado e analisado, né, deverá ser devolvido para a Caixa Federal, que é onde nós vamos, então, a Caixa Federal, que é onde nós vamos fazer, entregar depois o projeto, né, projeto de engenharia, todo o projeto de engenharia, desses 3 quilômetros. Estivemos lá no DAIR também, e juntamente com o diretor-geral do DAIR, o Luciano Faustino, que nos garantiu que no que nós podemos seguir com o projeto tranquilamente, nos deu tranquilidade que será aprovado o nosso termo. Nós temos que ter um termo de cooperação, quer dizer, uma espécie de autorização, que o DAIR nos autoriza a fazer a estrada na rodovia estadual. Então, vai sair o termo, eles vão nos autorizar, inclusive vão fornecer o projeto, né? O projeto vai ser fornecido para nós, para o município, e nós vamos se utilizar desse projeto, que é o projeto do DAIR, padrão do DAIR, e licitar esses 3 quilômetros que vão, então, ali de onde parou o asfalto, ali indo para a saída para Entre Rios, né? Até provavelmente, possivelmente, a gente consiga chegar próximo lá da linha Progresso ou até a linha Progresso. Vamos ver conforme que os valores vão se adequar, porque claro que os valores padrão da AIA são outros, né? O asfalto é diferente, tem uma largura maior, tem um sistema de drenagem diferente, alguns cortes que você precisa fazer, né? Baixar alguns morros, alguma coisa, alguma detonação de talvez também precise, e que vai a linha Progresso. Então, também nós queremos dizer que nós já estamos organizando a Semana Farroupilha. Nós já temos até uma data, que vai ser do dia 7 de setembro ao dia 13 de setembro. Então, a Semana Farroupilha está sendo organizada, tem algumas novidades aí, né? Algumas coisas que ainda nós vamos agendar, ajustando. Deveremos estar nos reunindo novamente agora no início do mês com todos os que vão fazer parte dessa Semana Farroupilha. Então, dizendo isso, queremos agradecer mais uma vez a presença dos nossos secretários que estiveram conosco hoje, passando as informações para a nossa comunidade. Desejar a todos um bom fim de semana e até o próximo programa.